Olá, esse é o podcast Pod Arte.
Eu sou Vladimir, arroba Vlad Cavalheiro.
E eu sou a Tanise, arroba Carrali Tanise.
Nós somos professores de arte e trabalhamos na rede pública.
Em tempos de quarentena, resolvemos fazer esse podcast para falar sobre arte. Para você que gosta de arte e quer ter acesso a bons materiais, vem com a gente!
Hoje o nosso Pod Arte é sobre Ariano Suassuna.
Ariano Suassuna, dramaturgo, romancista, ensaísta e poeta nordestino. Ficou conhecido nacionalmente pela peça O Alto da Compadecida, que em 2000 virou um filme de grande sucesso.
Ah, quem não lembra as peripécias de João Grilo e seu fiel companheiro Chicó?
Para fazermos esse podcast, nos inspiramos no conteúdo do livro Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, editado pelo Clube do Livro, em entrevistas concedidas a revistas como A Nova Escola e, claro, nas suas célebres aulas espetáculo.
Ariano Vilar Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927. Se estivesse conosco em 2020, completaria 93 anos. Nasceu nas dependências do Palácio da Redenção, sede do Executivo Paraibano, atualmente cidade de João Pessoa.
Oitavo dos 9 filhos de Rita de Cássia Dantas Vilar e de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna, que então era presidente da província da Paraíba. No ano seguinte ao seu nascimento, o pai deixa o governo da Paraíba e a família passa a morar então no sertão, na fazenda de Acauã, em Souza.
Com a Revolução de 1930, seu pai, João Suassuna, foi assassinado por motivos políticos. E a família mudou-se então para Taperoá, onde morou alguns anos.
Foi em Taperoá que Ariano fez os seus primeiros estudos. E dizem que foi lá que ele assistiu pela primeira vez um espetáculo de mamulengos e um desafio de violas. Com certeza lhe marcou profundamente, porque a improvisação e o apreço pela cultura popular são marcas registradas da sua obra.
O assassinato de João Suassuna ocorreu como desdobramento da comoção posterior ao assassinato de João Pessoa, que na época era o governador da Paraíba e candidato a vice-presidente do Brasil na chapa de Getúlio Vargas. Ariano atribuía à família Pessoa a morte de seu pai e reconhecia que o assassinato ocupava uma posição marcante em sua inquietação criadora. E foi em razão disso que ele não concordava com a alteração do nome da cidade natal de Paraíba para João Pessoa.
A partir de 1942, passou a viver no Recife, onde terminou seus estudos secundários em 1945. No ano seguinte, ingressou na Faculdade de Direito e formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1950. Mas antes mesmo de começar a faculdade, Ariano já havia estreado seus dons literários. O seu poema Noturno já havia sido publicado em destaque no Jornal do Comércio de Recife.
Durante a faculdade, entrou em contato com um grupo de artistas intelectuais e participou da criação do Teatro do Estudante de Pernambuco, TEP, onde em 1947 venceu o prêmio Nicolau Carlos Magno com sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol.
Nos anos que se seguiram, muitas peças suas foram montadas pelo TEP, como Cantam as Harpas de Sião ou O Desertor da Princesa, Os Homens de Barro e, em 1950, o Alto de João da Cruz, que recebeu o Prêmio Martins Pena. No mesmo ano, Suassuna volta a Taperoá para curar-se de uma doença pulmonar e lá escreve e monta a peça Torturas de um Coração.
De volta ao Recife, dedica-se à advocacia e ao teatro. Em 1955, escreve o aclamado O Alto da Compadecida, que se projetou em todo o país. O crítico teatral Sábato Magalte disse que a peça é o texto mais popular do moderno teatro brasileiro.
Sem dúvidas, O Alto da Compadecida é a sua obra mais conhecida. Mas Ariano Suassuna tem inúmeros espetáculos de sucesso escritos e premiados em vários festivais, inclusive no Festival Latino-Americano de Teatro. Além, é claro, de também escrever romances e poemas, um apaixonado pela literatura. Suassuna também funda o Teatro Popular do Nordeste em 1959, também conhecido como Hermílio Borba Filho, onde monta peças como A Farsa da Boa Preguiça e A Caseira e a Catarina.
É importante dizer que em 1956 ele afasta-se da advocacia e torna-se professor de estética da Universidade Federal de Pernambuco, onde lecionou até se aposentar. Foi ali, em 1976, que Ariano defende a tese de livre docência, A Onça Castanha e a Ilha Brasil, uma reflexão sobre a cultura brasileira.
Quando perguntado sobre as suas estratégias para dar aula tanto tempo, ele respondeu: "Sempre fui criativo. Uma das coisas que fazia questão era que meus alunos não se entediassem. Acho que todo professor tem que ter alguma coisa de ator, senão ele não terá sucesso. Sendo somente expositor de ideias, dificilmente ele chamará a atenção dos estudantes."
De formação calvinista e posteriormente agnóstico, converteu-se ao catolicismo por influência de sua esposa Zélia. Essas três vertentes influenciaram sua obra de forma significativa. Mas ouça só a declaração de amor que ele fez à sua esposa em uma entrevista.
O Dia de Reis, que é comemorado, é celebrado em janeiro, para mim é um dia muito importante, não só pela beleza da visita dos Reis Magos ao Cristo, que acabava de nascer, mas por um motivo pessoal particular. Uma amiga que eu tenho, uma grande amiga minha, que é jornalista, uma vez me perguntou qual tinha sido o dia mais importante da minha vida. E eu disse que não teria dúvida de escolher 6 de janeiro de 1948, porque foi nessa data que eu, com alguns meses de namoro com a minha atual mulher, Zélia, eu pedi Zélia em casamento a ela, e ela concordou. E esse foi o dia que praticamente mudou minha vida toda. Inclusive, eu que vivia com a tendência para a tragédia, todas as minhas peças anteriores a Zélia são peças trágicas. E Zélia foi quem, como eu repeti outro dia, a ela própria, numa dedicatória que fiz, ela foi quem permitiu a irrupção em minha vida do galope do sonho e do riso a cavalo. Eu tive a impressão que meu coração e meu sangue se desataram, se abriram para o mundo, e inclusive para a alegria do mundo.
Membro fundador do Conselho Federal de Cultura, diretor do Departamento de Extensão Cultural da UFP, iniciou em 1970 no Recife o Movimento Armorial, interessado no desenvolvimento e no conhecimento das formas de expressão populares tradicionais. E para falar do Movimento Armorial, ficaríamos aqui mais uns 2 ou 3 podcasts. Mas, além disso, ele também foi secretário de Educação e Cultura do Recife e secretário de Cultura do Estado de Pernambuco.
Olha só que curioso. Ariano construiu um santuário ao ar livre, constituído de 16 esculturas de pedra com 3,5 metros de altura, dispostas em círculo, representando o sagrado e o profano. As 3 primeiras são as imagens de Jesus, Maria e José, o padroeiro do município em que foi construído, São José do Belmonte, onde ocorre a cavalgada inspirada no Romance da Pedra do Reino, obra de Suassuna.
Ariano Suassuna teve muitas obras adaptadas para a televisão e defendia a popularização da literatura. Segundo ele, a TV é um meio de comunicação no qual a oralidade predomina. Exibir um filme facilita o acesso ao livro.
Crítico da americanização, amava a língua portuguesa e era grande defensor da cultura popular brasileira e do povo brasileiro. Em seus projetos, sempre procurou levar dança, teatro, música, canto e literatura ao público. Inclusive, suas aulas de espetáculo queria que chegasse ao povo simples do Brasil real. Ariano viveu para ver o reconhecimento de sua obra.
Ariano Suassuna morreu no dia 23 de julho de 2014, aos 87 anos. Mas não tinha essa pretensão. Aos 80 anos, quando foi entrevistado pela revista Nova Escola, disse: "Você ainda vai me entrevistar quando eu tiver 160 anos. E isso se você tomar algumas providências."
Em dezembro de 2017, foi publicada sua obra inédita e póstuma, A Ilumiara, romance de Dom Pantero, no Palco dos Pecadores. A organização do trabalho foi feita por sua família, reunindo os escritos que Suassuna levou seus últimos 30 anos de vida para fazer. A obra é dividida em 2 volumes, O Jumento Sedutor e O Palhaço Tetrafônico, e é considerada pela crítica o seu testamento literário, tendo sido finalizada pouco antes de sua morte. O próprio Suassuna considerava sua obra como o livro da sua vida.
Chegamos ao final do nosso 4º Pod Arte, e hoje falamos sobre Ariano Suassuna, que recebeu várias honrarias, de doutor honoris causa a tema de enredo de carnaval, de cadeira na Academia de Letras a nome de taça de torneio amistoso de futebol.
Suas obras foram traduzidas para o inglês, francês, espanhol, alemão, holandês, italiano e polonês. Embora, como ele mesmo dizia, mais bonito mesmo é em português.
Vamos finalizando hoje por aqui.
A ideia é toda quarta-feira trazer a história de um artista diferente ou um conteúdo específico da arte ou história da arte.
Se você gostou, segue a gente e indica para os amigos o nosso podcast no Instagram, @pod.arte, em bom português.
Eu sou o Vladimir, até a próxima.
E eu sou a Tanise e vou me despedindo. Tchau, tchau!